E aí, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do TishCast Podcast. Meu nome é Júnior Sudário e hoje eu estou aqui como demolidor para defender o Andrew Garfield.
Eu sou Josicas e eu estou hoje... Fica engraçado como demolidor, velho, para defender o Andrew, velho. Desculpa aí. Engasguei.
O cara caiu da cama agora.
E eu sou o Josicas, estou aqui com o Goku para ser contra o Tom Holland.
Caraca, mano.
Aí apelou, hein?
Bom, eu sou a Jaine, estou aqui para dizer quem foi o melhor Homem-Aranha. Até agora, hein?
E aí, eu sou o Vitor e eu sou o amigão da vizinhança.
O Vitor sempre com essa entradinha dos quadrinhos, tá ligado?
Assim. Ele pesquisa no Google, ele passa o dia inteiro treinando no espelho essas entradas. Aí eu fico por último e eu nunca sei o que falar.
Ariane,
eu sou a Ariane e eu nunca sei o que falar.
Boa! Já teve uns dois episódios que a Ariane não sabe o que falar, eu tenho que editar, assim, o que ela falou.
Ela entra no meio do episódio, do nada, porque ela não dá a entrada dela.
É isso aí, pessoal, a gente tá aqui hoje reunido, né, e hoje nós vamos falar sobre a saga do amigão da vizinhança, do nosso querido Homem-Aranha. A gente se reuniu aqui pra falar, né, dos três atores, né, que já interpretaram o aracnídeo aí nas telinhas do cinema. Vamos ver quem é o melhor Homem-Aranha até o momento e nossas teorias aí pro filme que vai ser lançado no dia 17 de dezembro, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, fica com a gente, bem-vindos para mais um episódio do TishCast Podcast.
Te salvando com a minha teia, prazer, me chamam de Homem-Aranha.
Bom, vamos começar com o filme do ator chamado Tobey Maguire. Então, filme, eu não sei qual foi o ano que foi lançado o filme, para vocês verem a importância
2003.
Que eu dou pra esse filme. 2002? Quando foi lançado o filme do Homem-Aranha em 2002, o que, que vocês acharam? Vocês já eram ligados a cinema? Vocês ficaram empolgados ou foi indiferente assim? Só depois vocês começaram a dar importância pro Homem-Aranha nos cinemas?
Cara, então, velho, em 2002, pra começar, eu não tinha, na minha cidade não tinha cinema, tá? Ah, foi muito louco, cara, porque naquela época, a Globo exibia uns teaserzinhos de filmes que eles iam lançar no cinema. Eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha, cara, muito fã mesmo, desde os quadrinhos e desenhos, sabe? E uma coisa que eu falava pra mim mesmo e pros meus amigos era que nunca ia existir um filme do Homem-Aranha, olha que loucura. Porque eu achava que não tinha tecnologia pra fazer o que o Homem-Aranha fazia, pra soltar as teias e tudo mais, como no desenho, né? E um dia eu tava assistindo novela com a minha mãe, cara, porque...
Caraca!
Eu era criança... É, não tinha o que fazer, né? Meus pais que mandavam na TV, porque ela só tinha Globo, SBT e Band. E aí minha mãe que mandava na TV à noite, e ela assistia novela.
Tava assistindo o Rei do Gado.
Por aí. E, cara, do nada, eu assistindo com ela ali, e passou um teaserzinho bem pequeno, cara, do Homem-Aranha. E eu lembro que eu fiquei em choque, cara, parado assim, tipo, em frente da TV, sem acreditar, sabe? E eu não saí mais da frente da TV. Quando dava o intervalo da novela, eu já ficava ligado ali pra ver se ia repetir aquela cena. E começou a repetir, eu entendi que, sim, era um filme do Homem-Aranha, cara. E eu fiquei... desesperado, cara, desesperado mesmo. E como não tinha cinema na minha cidade, eu tive que esperar sair naquelas videocassete que fala...
Caraca!
Não lembro agora.
VHS.
Aquelas fitas gigantes, VHS, isso, uhum. Perfeito. Então, quando saiu, aí eu ia nas locadoras, de vez em quando, pra ver se já tinha o filme do Homem-Aranha, né? E aí, acho que 6 meses depois de eu ver aquela cena na Globo, saiu o filme em VHS e a única fonte de assistir filmes que eu tinha era as videolocadoras, que fala, Lan House, eu acho, né?
Videolocadora. Lan House já era mais avançado. Locadora.
Né? Eu lembro que quando saiu, eu assisti 9 vezes seguidos o filme do Homem-Aranha. Só que, como eu não podia ir toda hora na videolocadora, eu só podia ir aos domingos. Então eu passei 9 domingos seguidos indo na locadora. Várias vezes o cara da locadora me perguntava se eu não queria assistir um outro filme. Eu falei, não, não quero. Eu quero o Homem-Aranha, cara. E eu fiquei maravilhado, cara.
Tu tinha quantos anos?
Não faço ideia, cara. Porque eu nunca liguei muito pra idade, sabe? Pro que acontece em certa idade que eu tinha. Eu sempre só vivi. Dane-se quantos anos eu tinha em cada coisa que eu fiz.
Cara, é o então, Raul Seixas. O José é o Raul Seixas.
É, por aí.
Meu, quando lançou, eu tinha 7 anos. Eu nem sabia o que era Homem-Aranha, na verdade.
Caraca, Vitão.
Mas aí, meu... Eu acho que eu devo ter visto algum trailer, alguma coisa, e minha mãe me levou pra ver no cinema. Aqueles cinemas que tinha lá no centro de São Paulo, que se entrava na sala, se tivesse passando o filme, você pegava de onde tava e ia pra frente. Podia ficar assistir 2 vezes o mesmo filme.
Não era o conforto de hoje em dia, né?
É, eu lembro que eu entrei e tava na cena final da sessão anterior. E eu continuei assistindo. Continuei assistindo, acabou, o filme começou de novo, mesmo sabendo o final, a gente assistiu de novo. Meu, e eu achei muito louco, porque super-herói, essas coisas, não tinha filme de super-herói com poderes. Tinha filme do Batman e tal, mas mesmo assim eu não conhecia tanto.
É que na época, por exemplo, os filmes do Batman que tinham... Era de super-herói, mas não tinha toda essa tecnologia, né? Que foi. E no Homem-Aranha teve. Parece, pô, você.
E ele não tem poder, né?
Exato, não. E o que o José falou, realmente acho que passou na cabeça de todo mundo, né? Tipo, pensar assim, cara, como que vocês vão conseguir fazer o filme do Homem-Aranha? Escalando os prédios no meio da cidade. Aí, quando isso lançou, que você viu acontecer, acho que é por isso que teve essa. Marcou tanto essa geração, né, de querer ver filme de herói nos cinemas, assim.
Sim, sim. E querendo ou não, os filmes são excelentes, né?
Não, a gente vai comer, a gente vai entrar nisso. Calma aí,
Vitor. Já quer partir pra briga, Vitor?
É, o Vitor tá de luva já, mano.
Imagina. Meu pai trabalhava em loja de CD, DVD e fita cassete, essas coisas.
Nossa!
E ele... E chegava aqueles banners gigantescos pra fazer propaganda dos filmes novos e tal. Caraca. E chegou o Homem-Aranha e quando, tipo, passou a época, ele levou pra mim, meu... Colocava na parede do meu quarto, pegava metade da parede, o pôster do Homem-Aranha 1. E depois, quando saiu do 2, eu peguei também. Nossa, só tinha coisa do Homem-Aranha no meu quarto, né?
Pô, eu tinha um amigo...
Eu gostava pra caramba.
Aliás, os meus irmãos tinham uns amigos que também trabalhavam em locadora e eles davam os pôsteres de cinema pra gente. Cara, o meu quarto, o Josiel me conhece desde a adolescência, o meu quarto tinha tipo uns pôsteres assim, do X-Men que pegava metade da parede, Anjos da Noite, assim.
É, sabe? Os pôsteres gigantes, né, meu?
Gigante.
Vinha com a madeirinha em cima e embaixo pra deixar esticado.
Ah, eu lembro disso, cara.
É, enrolava, sabe?
Uhum. Eu não lembro, porque acho que eu tinha uns 6, 7 anos também, na época que lançou o primeiro Homem-Aranha. A minha visão mais próxima que eu tenho do Homem-Aranha foi quando lançou o terceiro. Putz, que assim, eu já tinha assistido, né, os dois primeiros, nunca fui fã, nunca. Mas quando lançou o terceiro, que tinha a questão do Homem-Aranha ser o Venom, tudo, eu fiquei, cara, eu acho que eu preciso muito ver esse filme. Não vi no cinema, né, mas eu lembro de ter comprado DVD. DVD eu comprei, porque
5x10.
Né, não tinha época, né?
5x10 ou foi?
Pegava R$10, você pegava 10 DVD, era um negócio assim.
Caraca, descartável, né, descartável.
Nossa, mas... Eu gostava, era um filme muito bom. Mas, falando do Tobey Maguire, eu gosto muito dele. Mas eu ainda tinha um certo receio, assim, falar, Ai, Toby, não, não faz isso. Mas não vamos falar agora disso.
Caraca, o pessoal tá de luva já, mano. Todo mundo
tá. O pessoal tá querendo brigar.
Já quer entrar no embate já. Vamos esperar a Ariane pelo menos falar, né? Como que ela falou aí. Como que ela viu o filme, no caso.
Então, gente, eu assisti mais na TV também. Essa coisa de cinema e tal não era muito, muito acessível. E eu lembro pouco da, porque também eu era nova, também tinha uns 7 anos por aí. Então eu não tenho muita recordação. Eu sei que eu gostava muito porque era muito diferente. Não tinha filme assim, né? Então, que nem a Jaine falou, quando chegou lá no terceiro filme, eu já tava mais ligeira para assistir. Então aí eu peguei mais gosto, aí eu assisti de novo. Mas era sempre pela TV, então o que passava na TV eu assistia, não tinha muito isso de... Não tinha condições, né, de ficar alugando e tudo mais, então eu assistia quando passava na TV. Acho que por isso que não marcou tanto, marcou, mas não ficou tanto na minha memória. Porque eu assistia quando passava mesmo. Era, nossa, é muito diferente.
Bom,
isso, assim, na infância.
Até pra começar, o filme do Homem-Aranha, né, foi lançado dia 17 de maio de 2002, aqui no Brasil. O diretor Sam Raimi, né, que ficou conhecido aí pela estreia, né, do Homem-Aranha no cinema, de ter feito um filme que agradou muita gente, né, não é à toa que virou um clássico de super-heróis, né, e chamaram o garoto Tobey Maguire, que hoje em dia tem 46 anos, caraca, cara, tá
e
velho.
E não muda, né? Caraca, é a mesma cara.
Né? Exato. Tá com 46 anos atualmente. E assim, pra quem não conhecia cinema em si, era um rosto novo, né? Nas telas, assim. Eu, assim, vamos falar o seguinte, vamos falar dos três filmes. Pelo menos pra mim, o primeiro é excelente. Né? O primeiro é muito bom na questão da... Até no desenvolvimento, né? Do Homem-Aranha, no... É que assim, cara, qualquer filme que tem o Willian Dafoe, e eles colocaram o Willian Dafoe como o Duende Verde,
né?
Já tem um crédito, assim, comigo.
Já é de 8 pra cima.
Pô, cara, né? Então, assim, o primeiro filme, a construção do Peter Parker, a construção dos poderes, toda a questão ali dele começar a querer ser herói, é muito boa, sabe? O elenco é bom. A Kristen Dunst lá também já tava no auge, né? Ela já tinha feito filmes reconhecidos aí pelo pessoal de cinema, né? Um cinema um pouco mais culto. Mas, porém, eu pergunto pra vocês, dos três, eu vou falar, o primeiro é excelente, mas o meu preferido é o 2. Né? Eu acho o 2, cara, é assim, é redondo, é fechado, é muito, muito bom. Toda a construção, o Dr. Octopus, sabe? Qual é realmente o desejo dele virar vilão? Por que ele vira vilão? Tudo no filme, pra mim, eu acho que é melhor do que os demais. Porque o que acontece? Se você for parar pra pensar, e é isso que me incomoda um pouco nos filmes. Os três filmes é a mesma história, cara. É a mesma história, é os mesmos plots, sabe? A Mary Jane sempre como refém. A Homem-Aranha tem que ir lá, sempre rasga metade da máscara, nunca rasga toda, só onde tem um olho.
Vocês já pararam para pensar que o Peter Parker seria muito mais feliz sem a Mary Jane?
Não,
e salvaria muito melhor o mundo?
Aí teria que ter
mulher para dar trabalho.
Ô, Josicas, aí teria que ter e se o Peter Parker não conhecesse a Mary Jane?
Isso, bem isso. Cara, seria outro Homem-Aranha.
Mas pra vocês, então, assim, começando agora já os embates entre os próprios filmes. Dos três filmes clássicos do Tobey Maguire como Homem-Aranha, qual é o preferido de vocês e por quê? E qual é o pior? Pra mim, o pior é o 3, cara. O do Venom é muito ruim.
Bom, eu gosto mais do 2 também.
Boa, Victor.
Pra mim, o vilão do 2 é muito bom. Aquele ator é fantástico também.
Eu não sei o nome dele, né? Ele parece o Sidney Magal. Eu não sei.
Hello, Peter, né?
Alfred Molina.
Alfred Molina, é esse aí, ó.
Eu trouxe a Jaine, porque a Jaine é o Google do cinema, então.
O mais legal, o 2, e o que eu mais criei expectativa foi o 3 e saiu aquilo lá, né? Mas mesmo assim eu ainda gosto, é porque é fanboy, né?
Ah, cara, Mas vocês não concordam que é a mesma história, cara? Nos três, é idêntico. O cara não teve nem a pachorra de querer mudar um pouco.
Super-herói não foge muito disso naquela época, né, meu?
Mas é que é a mesma história nos quadrinhos,
quadrinho,
né?
É, tipo assim, assim
a
também.
História é típica do super-herói. É o super-herói salvar a mocinha em defesa e derrotar o vilão. Meio que é a mesma coisa. Então eles... Era o início, né? Eles não sabiam fazer filmes de heróis igual hoje em dia, onde tem todo... É tudo muito complexo. Oh, a história muito bom, gigantesca. E não tem mais isso de o herói salva, o herói perde às vezes, ou morre. Então era muito parecido com quadrinho, né? Tipo, o cara tem que lutar, e quando ele tá lá quase morrendo, ele tem que salvar a donzela em perigo, e derrotar o vilão, e salvar o dia. É quase as Meninas Superpoderosas. E mais uma vez, um dia foi salvo pelas Meninas Superpoderosas.
Ó, eu já coloco aí... Eu posso colocar uma coisa? A Ariane colocou o Homem-Aranha como a menina superpoderosa, tá? Então.
Cara, eu concordo muito com a Ariane, porque como naquela época só tinha o que eles queriam passar, eles passavam pra gente apenas o que a gente queria, que era o que estava nos quadrinhos. Com o tempo, isso mudou. Agora, eu acho que o lance é surpreender, sabe? Como ela falou, hoje em dia os heróis já morrem.
Se eles fizerem igual, todo mundo reclamar. Pô, é a mesma coisa.
É, sempre, já fica chato, né? Todo mundo já sabe o que vai acontecer. É. E já passou essa novidade de o cinema, super-herói, início, né? Agora é mais, tipo, pô, você vai no cinema e você quer se surpreender. Tipo, me impacta, sabe? E acho que é isso
basta
que
eles estão buscando. Basta ver a reação do pessoal vendo o trailer, que destruncharam o trailer inteiro, porque apareceu um braço que a pessoa não sabe de onde é, e já vão atrás para saber.
Tá, o pessoal vai longe.
O pessoal querem, tá, né? Muito viciado, né, meu
irmão? Não, o pessoal tá indo longe. Não, a gente vai falar depois desse trailer, cara, porque eu vi umas coisas hoje que eu fiquei assustado, cara.
A galera tá ansiosa aí, viu, Júnior?
O cara, mano, se tá ansioso, Josiel, cara, tem meio querendo entrar no estúdio.
Eu vou falar um ponto do... Porque, assim, ok, os três filmes são bem parecidos, mas, assim, o 3 pode não ser o melhor, né, da trilogia, mas foi o primeiro filme que mostrou o Homem-Aranha lá como anti-herói. Então, aquilo também foi uma novidade para todo mundo, né?
Pô,
então,
isso.
Pô, ele agindo como babaca, isso nunca aconteceu, né? Ele sempre foi aquele cara, né, que chorava. Então, aquilo dele, tipo, agir como um babaca e ser o anti-herói, eu acho que foi o diferencial da saga, entendeu? Eu gosto bastante do 3 e, para mim, eu gosto na ordem mesmo. O primeiro é o melhor, o segundo melhor. E o terceiro é uma parada bem diferente. Né? Então, eu acho que a questão de cinema mostrar, poxa, aqui nem sempre ele é bom, né? Existe o lado anti-herói dele. Então, eu acho que foi o ponto importante ali da trilogia, né?
Pô, a Jaine colocou um ponto que eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque naquela época, eu não sei... Cara, eu vou até pesquisar aqui. O X-Men foi antes ou foi depois? Não, foi antes.
É, o X-Men foi antes.
O X-Men 2000. Foi de 2000. Foi 2000, 2000. Até o X-Men, né, você não tinha visto realmente um anti-herói, né? Tipo, você ter a visão, por exemplo, o cara é o bonzinho, tá fazendo ali uma maldade mais explícita, né? Como o Homem-Aranha fica literalmente metade do filme com essa dualidade de personalidade. E o que a Jenny falou realmente é interessante, né? Esse ponto aí do cinema ter mostrado isso com o Homem-Aranha. Que o Homem-Aranha é realmente conhecido como um dos heróis mais bonzinhos, né, dos quadrinhos. E quando ele é dominado pelo Venom, é que a gente consegue ver um pouco dele diferente. E o Sam Raimi teve a ousadia, né, de fazer isso no 3. Então, a Jaine colocou agora um ponto, olha aí, que eu posso ver o 3 de forma diferente agora, né? Mas pela questão cinematográfica, assim, tipo, interessante o que os caras tentaram fazer nessa época, né? Plantar um anti-herói aí nas telonas. Aí. Por isso que eu trouxe a Jaine, pessoal. Eu tava vendo uma visão diferente.
Quando eu assisti esse terceiro, eu ainda era bem novo. E quando ele ficava mal, eu ficava, meu, não é possível. Como que ele pode fazer isso? Ele é um herói. Ele não pode ficar desse jeito.
O Vitor olhava pra mãe dele.
Eles
mãe.
Conseguiram passar o que queriam, pelo menos para o público da minha idade, eu acho que sim.
O Vitão olhava pra mãe dele e disse, mãe, não quero. Mas falando de vilões, né, da trilogia clássica do Homem-Aranha, é como eu falei, o Willem Dafoe, é o Willem Dafoe, né? Como o Doente Verde foi a melhor coisa que fizeram.
Melhor
vilão. Como é o nome do Dr. Octopus mesmo, Jaime?
Alfred Molina.
Isso. Alfred Molina. Excelente, excelente. Não é à toa que o cara voltou aí, vai voltar no Sem Volta Pra Casa. E o 3, o que mais me deixou triste foi justamente porque, se você parar pra pensar, a história seria boa, né? Principalmente a história do Venom nos quadrinhos é muito boa. O Venom em si é um personagem que, meu, tem muita corda pra você fazer em vários aspectos, que daria pra explorar bastante, né, no terceiro filme. Só que os caras colocaram o Ed Brock como um ator que não conseguiu passar aquilo, sabe? Que o Venom tá passando agora no cinema com o Tom Hardy. É, mesmo o Tom Hardy sem saber falar, é bom, sabe? Querendo é um Venom bom.
Vai só na expressão mesmo, né?
Exato. Os caras escolheram o Tom Hardy pra ser o Venom porque, assim, olha, a gente precisa de um cara que só precisa de expressão. O Tom Hardy não sabe falar, você sabe, então é você mesmo. E aí, pronto, já era, cara. Então,
tem muito Tom aí na bagaça.
É, dos três filmes, eu acho ainda que o Dr. Octopus é o melhor personagem, mais bem desenvolvido. É, o filme é muito bom. Então, tal que tem... Eu tava vendo num site, tem uma pesquisa que metade dos fãs do Homem-Aranha acham o segundo filme dos melhores da trilogia.
A cena do trem é do 2, né?
A cena do trem é do 2. É clássica,
então, né? Espetacular.
Tem muita cena legal.
Exato.
Tem a cena dele pulando do prédio pra pegar a tia May também caindo lá.
Não, tem muita cena clássica, né, nesse...
Algo que eu não falei é que no início eu achava que... Eu falava que eles não iriam conseguir fazer um filme do Homem-Aranha devido ao que ele faz, né? Soltar as teias e tudo mais. Depois que fizeram o primeiro, eu falava pra todo mundo que com o Octopus não dava. Parece zoeira, cara. Mas aí eu falava, cara, conseguiram fazer o Homem-Aranha, mas não vai dar pra colocar o Octopus. E eu falava a mesma coisa pros meus amigos. Octopus não dá pra fazer aqueles braços. E logo em seguida já saiu o filme com o Octopus. E eu, tipo, meu coração... quase parou e eu não acreditava e foi top, cara. Então, mano, Homem-Aranha pra mim marcou a minha infância, assim, não tem como, cara.
Então a gente pode fechar, né, foi até rápido, né, falando do Tobey Maguire, aí, que eu sei que tem um fã-clube dele aí. A gente pode fechar o primeiro bloco aqui como Homem-Aranha 2, aí, com o Dr. Octopus como o melhor filme da trilogia clássica?
Sim.
Mano, meu brother.
Pode.
De onde céu arranhar, te salvando com a minha teia, prazer, me chamam de Homem-Aranha.
Bom, então a gente vai falar agora, né, que pena que não é a trilogia, né, só são dois filmes aí que o nosso amigo Andrew Garfield fez como um espetacular Homem-Aranha. Né, lançado em 2012, né, filmaço, primeiro, foi maravilhoso, eu lembro perfeitamente que eu vi um teaser, eu tava no cinema, eu não lembro qual era o filme que eu tava assistindo, e o teaser era ele chegando no prédio, assim, ó, a câmera com uma visão dele, aí ele chegava, batia no prédio, aí você via o reflexo dele como Homem-Aranha, caraca.
Eu acho que tá sendo muito ousado em falar maravilhoso.
Bom, Andrew Garfield foi chamado para ser o espetacular Homem-Aranha, né? O pessoal às vezes não entende, ele não entende, né, que o Homem-Aranha, ele tem várias versões, né? Não é à toa que hoje em dia a gente tem até o Aranha-Verso. A gente pode até comentar que é maravilhoso o Porco-Aranha no Aranha-Verso.
E o Andrew Garfield foi chamado para fazer essa versão do Homem-Aranha nos cinemas, porque justamente, eu não sei, Jaine, você que manja das teorias, segue o Série Maníacos, é amiga dos caras, o Tobey Maguire, ele não aceitou fazer mais Homem-Aranha, ou eles simplesmente encerraram a trilogia e não quiseram mais fazer filmes?
Boa pergunta. O que eu me lembro, tá? Não sei se procede, foi que eles decidiram, tipo, começar uma nova saga. Mas não tinha... o Tobey Maguire nunca declarou que ele não queria mais fazer, entendeu? Ah. Eles simplesmente fizeram reboot e falaram, vamos fazer reboot e já era, entendeu?
Foi isso que eu vi também.
É.
Ele até tava achando que ia ser ele, mas os caras nem tocou no nome dele e chamaram outro. É. E ele foi esperando o convite.
Ah, também ele tava querendo fazer outras coisas, né? Não, não que ele queria sair, não que ele queria deixar de ser o Homem-Aranha, mas ele queria experimentar, fazer outros filmes e tudo mais. E segundo algumas fontes, ele falou que já estava enjoado de ser o Homem-Aranha, sabe? Fontes não verídicas, lógico. Mas sim, ele queria fazer outras coisas, outros filmes, explorar mais o talento dele, né?
É que se... Ah, não, peraí. Explorar o talento do Tobey Maguire, né, também.
Né? Aí ele montou num cavalo e não deu muito certo.
Mas o Tobey Maguire, ele passou talvez pela síndrome dos caras que fazem o papel durante muito tempo. Por exemplo, o Henry Cavill, né, que é o Superman atual, ele também ficou na vibe de, quero fazer uns trabalhos mais artísticos.
É verdade.
O Daniel Radcliffe, o próprio Chris Evans, isso, como Capitão América, ele falou que não queria mais não, cara, ficar só sendo conhecido como Capitão América, sabe? E aí o cara fica nessa pira e termina saindo, né, desses projetos, assim, aí os fãs ficam nesse saudosismo aí de que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. E não aceito o Andrew Garfield como o melhor Homem-Aranha que colocaram aí já atual.
Colocaram, né?
Bom, o que vocês acharam do espetacular Homem-Aranha? Agora vamos falar desse filmaço.
É um filme bom, muito bom, tá? O Andrew é um ótimo ator, tudo mais. Apesar do primeiro Homem-Aranha ter sido o que me marcou, porque pô, foi o primeiro e tudo mais, eu nem sabia que dava para fazer aquilo, né? Então acho que isso fica, isso não vai sair nunca da minha cabeça, sabe? Que o primeiro Homem-Aranha foi o melhor. É só comparar os dois filmes que a gente pode ver que os efeitos especiais do Andrew tá muito melhor, cara, do que o do Tobey Maguire.
Não,
muito
isso
melhor
é fato.
Mesmo, tá?
Isso é
fato, né? Só que eu não gostei da atuação. Ele é um ótimo ator, mas eu não curti muito a atuação dele no filme. Por incrível que pareça, podem me julgar, mas expressando minha opinião, eu não gostei muito dele como Homem-Aranha. Eu preferi sim o Tobey Maguire, apesar dele ser aquela parede paradona, sem expressar muita coisa.
Uma porta sanfonada.
Isso, mas...
Cara, a gente vai pôr pontos aqui e defender os nossos Homem-Aranhas daqui a pouco. E vocês, o que vocês acharam do espetacular Homem-Aranha quando lançou?
Eu confesso que eu também, na época, vi com olhos de preconceito mesmo. Tipo, cara, o Tobey Maguire, tipo, quem é esse cara? E assim, o que eu me lembro do Andrew Garfield, ele fez a rede social, né? Ele tinha feito a rede social, foi um puta filme, né?
Ele era o dono da Napster, né? Se eu não me engano.
Ele era o brasileiro lá. Ele era o brasileiro, o Edward Severin.
Quebra o notebook do Max Zuckerberg. Nossa. A melhor cena que existe. O meu sonho é fazer aquilo com alguém.
Nossa.
Que não seja o meu.
Chega lá, nossa. Mas confesso que eu olhei assim com preconceito, tanto que eu, na época que lançou, não assisti nenhum, nem o 2, mas assim, depois de um tempo, eu comecei a ver alguns filmes do Andrew Garfield e falei, cara, esse cara é muito bom, gosto dele como ator, perfeito, assim, e aí foi quando eu resolvi assistir os filmes, né, por assistir mesmo, e cara, assim, eu gostei muito da atuação dele, muito. É um Homem-Aranha totalmente diferente do primeiro, realmente. Mas eu sinto um Homem-Aranha mais sólido. Eu não sei explicar, cara. É bem difícil explicar. Mas realista, eu acho.
É o melhor, é tipo assim, um Homem-Aranha melhor, né? Que o Tobey Maguire resume na história.
Júnior, calma, Júnior. Então, Jane, é mais pé no chão, né? As cenas. Não são tão exageradas assim, tipo, uau, nem dá pra fazer isso. É tipo, bem pé no chão. É.
Caraca, José, o cara luta com um lagarto na escola. Como é pé no chão isso, cara?
Não, e até, eu não sei se vocês perceberam, a química do casal, cara, é muito diferente da Mary Jane. Porque a Mary Jane... E Tobey Maguire lá era péssimo. Era péssimo.
Desesperado ali.
Péssimo. A Jaine, é sério, mano. A Jaine é exatamente isso, cara. Se você pega. Olha, mano, olha aí, já começa.
O embate... Meu dinheiro é minha paixão, cara.
O embate já começa
Jaine,
aí.
Jaine, corta aqui, não. Jaine.
Gente, a Gwen é muito melhor. Muito.
A Gwen Stacy, como a Emma Stone, como a Gwen Stacy e o Andrew Garfield, cara, aquilo sim é química. E eu não vou nem falar ainda do Tom Holland com a Zendaya, que, meu pai do céu, uma porta sanfonada também. Com a bicicleta. Cara, mano, sério, já, ó, Jaine, mais um ponto aí, já tá contratada pelo Fish Cash. Não, pode continuar, gente. É só elogio agora.
Não. Eu acho que foi isso. Acho que tanto a química, tanto o tom dramático também, cara, pro final do segundo filme, foi essencial. Eu acho que, tipo, é o que deu, assim. O tom dramático do Tobey Maguire não era bom, cara. Não era. Eu não sentia o drama. Não sentia. E eu acho que exatamente o que aconteceu no Espetacular Homem-Aranha. Eles trouxeram isso também, entendeu? Não é somente um filme de super-heróis. Tem dramas. Então, acho que fechou perfeito, sabe? Foi um filme muito criticado, mas que eu entendo que foi essencial.
Caraca, Jaine, olha, contrato amanhã, motoboy aí, contratado. Você é louco. Ela defendeu o Espetacular Homem-Aranha melhor que eu.
Vou ficar calado, porque não tenho o que falar. Não.
A conexão do Vitor até caiu já. Ele não sabe nem como ele vai acusar esse filme.
Eu não curti muito também.
Caraca, Vitor.
Meu, eu lembro que quando saiu, eu achei assim, nossa, meu, trocaram Homem-Aranha, que eu nem corri atrás pra assistir.
Aí quando você assistiu, você se surpreendeu
mesmo. Aí quando eu assisti, eu falei, putz, não devia ter assistido. Mentira, tô zoando. Eu acho assim, o Homem-Aranha e a Gwen Stacy, o Andrew Garfield e a Emma Stone são muito melhor atores do que o casal anterior, isso sem dúvida. E a química dos dois no filme é muito boa. Daria um bom filme de romance, no caso.
Ô, Vitor, é tão
mas
bom...
A história do filme em si deixa a desejar. O vilão não tem aquela convicção que o Octopus tem, por exemplo. É muito sem gracinha o vilão do primeiro filme. O segundo também, o ator é excelente, mas... Ah, sabe?
Não. Assim,
deixa a desejar nesse caso.
Eu só tenho... Ô, Vitor, eu tenho um ponto que eu tenho que concordar com você. O Electro, no segundo filme, é muito ruim, cara.
É ruim demais.
Cara, é muito ruim.
Jogaram o ator fora, que o cara é bom, meu.
Não, e pior.
Mas o vilão é ruim.
E aí, pior ainda mais com aquele Harry Osborn. Cara, aí, meu.
Nossa, é tosco, hein?
Aí é triste, cara, demais.
E você vem me falar que esses são melhores?
Não, calma. Pô, tem os meus argumentos também, Vitor. Caramba.
Com o Lagarto foi muito bom. Tipo, porque o Lagarto também é um ícone dos quadrinhos, né?
Boa.
Então todo mundo tava esperando isso. E aconteceu. Todo mundo vibrou, legal, top. Mas quando entrou o Electro, cara, no segundo.
Eu achei o Lagarto bom até a metade do filme. Quando ele começa a virar o Lagarto, ele meio que perde, assim, o time do negócio, sabe? Ele fica meio sem sentido o que ele quer fazer, na minha opinião, né? Mas as cenas de ação e os efeitos são incríveis, né, meu?
Olha, o Espetacular Homem-Aranha, ele fez o que o Tobey Maguire não teve coragem, porque a trilogia clássica ficou a trilogia toda só mostrando aquele professor dele sem braço. Aí você fica falando, agora vai vir o Lagarto. Ele nunca apareceu o Lagarto. Aí no primeiro filme do
no Espetacular Homem-Aranha, cara, eles te dão um lagarto. E não é um lagarto, é um belo de um lagarto. E as cenas, mano, a cena de ação do
são da hora, hein?
Do Andrew Garfield, do Espetacular Homem-Aranha lutando com o lagarto dentro da escola, cara, é muito da hora, cara. Muito da hora, assim. O primeiro filme é muito bom, cara. É muito, muito bom, assim.
Eu concordo.
Eu não consigo entender também é que ele sai falando pra todo mundo que ele é Homem-Aranha.
Ou o Homem de Ferro fala pra todo mundo que é o Homem de Ferro, Vitor.
Ah, mas quer jogar o Andrew Garfield? Não, Homem de Ferro.
Mas é o Homem de Ferro, né?
Ele só falou pra
Amy assim, Stone. Então o Superman põe o óculos e ninguém sabe quem é ele. Não é,
é
pra
porque
fazer
o óculos, cara. O óculos dele tem uma magia lá. Não vou entrar nem no lance do Superman.
E aquele pai da Gwen Stacy que eles fazem mó drama porque ele morre no final, só que todo mundo tá cagando pra ele.
Não, pô, eu fiquei mó tristão, cara, quando ele morreu.
Eu nem liguei, eu falei, tá bom, vai, continua.
Morra.
Esse cara tanto faz, tanto fez. Pra
mim. Ó, caraca, o Vitor levantou do sofá, mano. Eu tô ouvindo que ele tá mais exaltado agora. Ó, eu vou pôr os pontos aqui, ó. Vou defender meu filme agora. Pera aí, eu vou pegar minha muleta, meu óculos.
O casal ficou legal. Se ela fizesse a Gwen Stacy, tipo do Espetacular Aranha lá, do Aranha-Verso com ela.
Caraca.
Ia ficar legal, hein?
Ia ser da hora.
Louco. Mas, ó, por que que o Espetacular Homem-Aranha é um dos meus preferidos? Primeiro, o Andrew Garfield, cara, ele é um excelente ator. A Jaine, você já assistiu o filme Silêncio que o Martin Scorsese fez, que é com ele?
O Silêncio?
É.
Ai, deve ter visto, mas não lembro.
Ih, então não é bom.
Não. É o Scorsese que dirigiu, um filme muito bom, é com o Andrew Garfield. E ele também fez até O Último Homem.
O último homem é espetacular, cara.
Mano, ele concorreu ao Oscar.
Ali sim ator. É espetacular, não ele como Aranha.
Ele é tão bom, José, que ele... Mano, o cara concorreu ao Oscar por esse filme e o filme é excelente. Aí você pega o ponto que os caras escolhem... Ah, mano, até a escolha do elenco é muito boa. Os caras escolhem a Emma Stone pra ser a Gwen Stacy. Cara, tem pessoa em Hollywood mais parecida com a Gwen Stacy? A Emma Stone, que é simpática. O casal teve tanta química que eles começaram a namorar fora do filme. Viraram um casal de verdade. Pra você ver a química do filme.
Mas todos os três, né? Todos os três casais tiveram...
É, mas o Andrew Garfield é mais importante que o Emma Stone. Aí...
Totalmente imparcial aqui, né?
Totalmente, cara. É justo, justo demais. Assim. Não, mas vocês não concordam comigo? Aí você pega o que é mais da hora. Josiel, Jaine e meu povo, Vitor e Ariane. O que é mais da hora? O cara ter a teia de aranha no pulso, o que não tem nada a ver.
Vamos discutir isso.
O cara tá lá fazendo a teia dele na garagem. Aquilo sim é Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha é um nerd.
Eu acho mais da hora do pulso.
Ah, mano.
Não precisa fazer, você aperta e já sai.
Cientificamente, vocês sabem de onde a teia tinha que sair, né?
Sim, aí ia óbvio. Ficar bem... Ia ficar um pouco esquisito.
Exato, pô. Então, tipo, o Espetacular Homem-Aranha é muito melhor a construção, até como Peter Parker, cara.
Os primeiros filmes, eles retrataram mais os quadrinhos antigos, né? E esse Espetacular Homem-Aranha, eles fizeram a partir do quadrinho Espetacular Homem-Aranha, né? Que já é um pouco mais moderno. Por isso que eu acho que eles implementaram essa parte dele mesmo criar com a tecnologia e tal. Que ele toda vez que solta a teia, ainda pisca uma luzinha no pulso.
É, cara.
Mas no na HQ e nos animes todos tem o lança-teias, né?
Sim.
O Sam Raimi, ele falou que... Ele fez isso, a teia sair do pulso dele, porque ele achava que um adolescente não tinha capacidade de construir um lança-teia.
Tipo... Já chamou os adolescentes de burro. Nossa, isso é tudo burro. Não consegue fazer um lança-teia aí.
E cagou essa parte, né, cara? Porque, tipo, nos quadrinhos, nos desenhos, tudo ele faz o lança-teia e no filme, não, sai do pulso dele.
Mostra, né?
Mostra estranho, né?
Mostra branquinho.
Tem uma bolinha
só por aquela cena. Aquela cena dele aprendendo a soltar a teia. Já vale a pena, já.
Shazam.
Shazam, vai teia.
Shazam, vai teia.
Civita, mano, você é louco. Civita, é. Ah, mas beleza, o primeiro espetacular Homem-Aranha, pra mim, é espetacular. Alguém discorda? Faz o seguinte, uma nota de 1 a 10 aí. Quantos vocês dão pro espetacular Homem-Aranha, o primeiro?
Não, eu assim, prefiro realmente o primeiro, acho que 8, vai.
Boa, Jaine. O segundo, a gente vai falar do segundo, cara. O segundo é sofrido, mas tudo bem.
É.
E você, Vitão?
Eu? 6,5.
Não, melhor, achei que você ia dar 2. Não.
É um filme que é divertido, mas que o enredo deixa muito a desejar. Tem umas coisas assim que eu falo, putz, mano, nada a ver.
Josicas.
É, aquele duende não dá, gente, pelo amor de Deus. Opa. Que horroroso.
Não, a gente vai falar do duende. Calma aí, gente. Também vou chorar com essa cena.
Eu vou 6,5.
Olha, aí combinou com o Vitor.
Quem? O Vitor?
Foi
a mesma nota?
Cara, aí beleza, passou. Eu vi boas críticas, né, do primeiro Homem-Aranha, claro. Que eu acho que fica muito saudosismo. Ah, não, substituir o Tobey Maguire. Aí lançaram dois. O dois é ruim, cara. O dois é muito ruim. Porque o que acontece é que os caras montaram um baita de um elenco, chamando Jamie Foxx, a Emma Stone e o Andrew Garfield, né? Querendo ou não, são três atores de peso. E os caras não souberam, né, usar os vilões mais conhecidos do universo do Homem-Aranha. O Electro e o Duende Verde. É porque aquele ator que faz o Harry Osborn, eu achei que eu tinha raiva dele só por causa do espetáculo Homem-Aranha. Mas depois eu assisti outro filme com aquele ator e eu descobri que ele é ruim mesmo, cara. E aí destruíram, né, o segundo filme, e a Sony falou e falou assim, não, tá bom, não vai ter terceiro filme, por isso que acabou.
Eu achei horrível, cara, sabe, não gostei, o Electro não parecia nem um pouco com um dos quadrinhos também, né, com aquela máscarazinha. Porque quando tu pensa em Electro, tu pensa na máscarazinha que parece uma
estrela. É os raios.
É, uns raiozinhos que parece uma estrela, assim, não sei. E não teve isso, né? Até no trailer do novo agora, aí sim eles colocaram os raiozinhos, tudo bonitinho. Ele com os raios amarelos, né? E nesse é azul. O raio. E o jeito que eles caracterizaram o ator, caracterizaram não, que eles fizeram, né, o rosto dele, a feição dele, cara, eu não gostei, cara, eu achei péssimo. Minha esposa também odiou, não gostou nem um pingo. Eu assisti uma vez e, tipo, cara, se não tivesse assistido, não ia fazer diferença na minha vida.
Eu também assisti uma vez só e não consegui assistir de novo, muito chato.
Caraca, o Vitor ficou até com depressão agora. Assisti só uma vez. E é isso.
Não, mas é um filme que deixa a desejar mesmo.
Muito, tudo, né? Tudo deixa a desejar.
Tudo, tudo.
Por isso que não teve o 3.
Não, pera aí. Tem uma coisa que eu acho muito da hora nesse filme, eu já falar.
Não, eu também achei, assim, a motivação péssima pros vilões. Pra mim, o Jamie Foxx tá ridículo. Tá meio o cara lá de Watchmen, tá, esqueci o nome do cara lá.
Mas... Doutor Manhattan.
Manhattan, ele... Não, nada meu.
Parece mesmo. Nunca tinha pensado nisso.
Nossa, a cara. E aquele duende é o pior, gente. É o pior. Assim, sinto falta do James Franco, assim, sabe? Porque realmente não dá.
Quando você sente falta do James Franco no papel, é porque o cara é muito ruim, mano. E sem falar que no filme do Espetáculo Homem-Aranha 2. É a única coisa na ciência que provou que você levar um choque e os seus dentes grudam um no outro, assim, ó. Porque o do Jamie Foxx, o personagem tem um dente separado e quando ele vira Electro, o dente fica certinho, assim, ó. Então, o choque é bom pros dentes, assim, ó.
Tratamento a choque pra dente separado.
Ó, mas, assim, como eu sou o defensor do Andrew Garfield, tem uma coisa nesse filme que, cara, não teve em nenhum dos filmes do Tobey Maguire uma cena tão bonita e triste quanto a morte da Gwen Stacy, cara.
Ah, velho.
Aí, sim.
É, não, essa cena, realmente, eu concordo contigo.
Essa cena...
Foi muito triste.
Essa cena foi tão boa que no novo trailer do Homem-Aranha tem a mesma cena com a Zendaya lá, com a Mary Jane.
Eles reproduziram a mesma cena.
E aí vem as teorias, né? Estão falando que quem vai salvar ela naquela hora é o Andrew Garfield.
Eu acho que é ele, hein?
Caraca, mano.
Esperamos é por isso.
Se a gente for no cinema junto, pessoal, é sério, eu vou jogar pipoca pra cima, cara, se for ele.
Eu vou pra São Paulo pra gente ir no cinema assistir Homem-Aranha,
mano. Cê é louco, vem, mano, só vamos. Então, assim, falando sério, né? Não que eu não esteja falando sério antes. O Homem-Aranha 2, o espetáculo Homem-Aranha 2, ele tem justamente a carga dramática que a Jane falou, que nenhum dos filmes do Tobey Maguire trouxe. Tanto no espetacular Homem-Aranha 1, com a morte do pai da Gwen Stacy, que tem toda aquela questão do luto depois que você vê as consequências, né, dos vilões, né, na vida das pessoas. Quanto no 2, cara, quando para pensar, é a namorada do herói morrendo sem ele conseguir salvar. E é uma morte, querendo não, bem pesada, assim, sabe? Eu fui pesquisar, tem um vídeo de um cara explicando nem cientificamente, na visão clínica, né, que ela caindo daquele jeito, ela praticamente teve traumas no corpo inteiro, sabe? Não tinha como ela sobreviver. Os pulmões teriam talvez quase que explodido, sabe? De tanto impacto quando ele puxa ela com a teia. Então, assim, depois você vê o luto, né? A descrença dele, né? De continuar como Homem-Aranha. E aí é que entra o novo filme do Homem-Aranha, né? O Sem Volta Pra Casa. Por quê? O Tobey Maguire, ele teve a... Cara, esse nome é muito ruim de falar, né? Tobey Maguire, eu acho que eu sempre tô falando errado. Não sei vocês.
Maguire. Tobey Maguire.
O Tobey Maguire... agora eu vou ficar falando errado, mano. O Tobey. Ele, querendo ou não, ele tem o arco dele fechado no filme, né? Ele consegue ficar com a Mary Jane no final. Você vê um arco fechado do herói. O Andrew Garfield é como se a jornada dele ficasse inacabada, justamente porque não teve continuação dos filmes. Então eu acredito que até nesse filme agora do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, vai ser uma forma deles conseguirem fechar o arco dele, né, como Homem-Aranha. Então, mesmo o filme do espetáculo Homem-Aranha 2 sendo ruim, que não é bom, é ruim, ele ainda consegue te entregar uma carga dramática que você não tinha visto nos outros filmes do Homem-Aranha. E você vê, né, que a consequência que tem quando você é um herói. Então, fica aí. Por isso que eu gosto tanto do espetáculo Homem-Aranha, porque ele traz comédia, ou traz o melhor Homem-Aranha, e ainda traz essa carga dramática que você fica ansioso para ver como que vai se encerrar, né, o ciclo dele como Homem-Aranha. E aí a
nossa,
sessão.
E largou o microfone e saiu. Essa parte da carga dramática eu concordo que os primeiros não têm, mas eu acho que pelo motivo de ser uma novidade o filme de super-herói, ele não quis inventar tanto, ele quis passar mais aquele básico pra dar certo.
Ele quis passar o que a gente assistia na TV Globinho, né? Aquele Homem-Aranha dos anos 90, né?
Não tinha essa carga dramática. E é normal que um filme com 10 anos depois tenha, né? Que já evoluiu bastante e tal. Os filmes de super-heróis evoluindo num todo, né?
Pô, lógico. Hoje em dia, você chora assistindo.
Hoje em dia, cara. O Kevin Feige põe uma pétala caindo que vai fazer sentido daqui 10 filmes e que vai tudo se encaixar. Então, nada parece em vão no filme dele.
Não, mas eu acho até assim, Vitão, a questão da evolução dos filmes de super-herói, pra mim, pelo menos, mano, Logan,
nossa,
é um filme de drama, cara, que você chora porque, cara, é totalmente Logan diferente. Logan é, toda vez que eu escuto Johnny Cash, eu lembro do Logan.
Certo.
Johnny Céu arranha, te salvando com a minha teia, prazer, me chamam de Homem-Aranha.
Bom, Tom Holland, quem gosta desse rapaz como Homem-Aranha? Já quero começar com essa pergunta aí.
Ele é bom. É um rapaz vai longe.
Ele é o Homem-Aranha da Marvel, sabe? Padrão Marvel. É isso.
Caraca, gente. É verdade. Define padrão Marvel, por favor.
Homem-Aranha bobão, galhofa, essas coisas, né?
Caraca, mano.
Eu acho ele um excelente ator. Eu vi uns filmes dele sem ser o Homem-Aranha ultimamente. Não, a atuação dele é muito boa.
Você assistiu qual filme dele?
Ele é bom.
Meu, eu assisti aquele... Eu não vou lembrar o nome certinho. Um Diabo de Cada Dia.
Pô, esse é filmaço, cara.
Aí, pô, é cara.
O Cherry.
Isso, é Cherry o nome, né?
É,
meu, Cherry. Esse filme é muito louco.
Pô, cara, eu não assisti esse Cherry, cara. Tá na minha lista pra eu assistir.
Vale a pena. A atuação dele e da menina também, que faz a mulher dele, é...
Sabe qual incrível. Foi? Sabe qual foi um que eu assisti dele, que o pessoal fala pouco, chamado Mundo Caos? Que é com a, até com a menina que faz a Rey do Star Wars.
Eu assisti também, assisti.
Eu achei legal, mas...
Eu achei legal, não tem nada demais, mas é interessante a premissa da história, assim, sabe?
Pô, é muito louco, imagina.
Cara, o primeiro filme que eu assisti dele foi o da tsunami que teve no...
O Impossível.
Esse eu não assisti.
O Impossível.
O Impossível, isso?
Impossível.
E, cara, eu chorei quando ele reencontra o irmãozinho dele lá. Cê
pô,
é louco.
Quem não chorou com aquele filme, José? Você é louco. Pô, sabe, um filme... Mas eu acho que o filme que atualmente as pessoas estão mais lembrando dele, assim, de atuação, que ele tira esse jeito Marvel, né? Eu vou falar agora, assim, como a Jaine falou. É o Diabo de Cada Dia, cara. Que ele parece realmente ser um adulto. É um personagem pesado, né? Então... Eu acho que... Mas ele assim, ele não é um péssimo ator. Ele é um bom ator, cara, o Tom Holland.
Pô, ele é muito bom ator, pô.
Esse ele é bom.
Não mais que o Andrew Garfield, mas tudo bem.
Ah, eu acho que eles são no mesmo nível. Né?
Andrew Garfield é velho, né, gente? Vamos concordar. Andrew Garfield já tem quase 40 anos, então. Né?
Pô, mas não tem 46, né, como o Tobey Maguire.
Não, tem 38, né?
Eles parecem ser mais novos do que eu. Que bosta.
É, José, pô, o Tom Holland tem quantos anos? 22?
21? Acho que é. Não sei.
Um cara de 16?
25.
25 anos, aí, a Jaine é. Cara, então.
Um cara de 16.
O Tom Holland, quando eu vi que chamaram ele pra ser o Homem-Aranha, eu confesso que eu fiquei meio com receio, porque justamente eu só lembrava dele do Impossível, né? Aquela criancinha lá e tal. Mas o Tom Holland, cara, ele tem o que acho que todo ator de Hollywood precisa ter pra se dar bem, que é o carisma, né? Ele é um Homem-Aranha extremamente carismático. Meu, ele veio pra Comic Con aqui, acho que em 2019. Jaine, você foi em 2019? Eu não lembro.
Foi 2019.
Não, foi 2018. 2018, ele veio e, cara, ele entrou no stand. O meu amigo tava lá, e meu amigo tava fazendo live na hora, assim. Ele entrou no stand de máscara, assim, ninguém. Do nada ele tirou a máscara, assim, no meio de todo mundo do stand, cara, assim. E o pessoal tava falando que ele era extremamente simpático, assim. Ele queria tá conversando com o pessoal ali. É diferente da galera de Hollywood. E você vê isso, né? Ele como Homem-Aranha, né? A simpatia dele tá fazendo a molecada gostar mais ainda do Homem-Aranha. O pessoal que não viu o Tobey Maguire, que não viu o Andrew Garfield, agora conhece o Homem-Aranha pela simpatia dele. Se o Homem-Aranha é moleque, se o Homem-Aranha é bem simples, né? Como ele passa nos filmes. Então eu queria saber de vocês aí, para começar, qual o melhor dos dois filmes até agora para vocês tá como os melhores, assim? O De Volta Pra Casa. Eu esqueço o nome dos filmes dele também. Tudo é Pra Casa.
Um e dois. Porque eu também não.
De Volta ao Lar e Longe de Casa.
De Volta ao Lar e Longe de Casa. E agora sem
volta. E agora pra... De Volta Pra Casa.
Não sei, cara.
Agora De Volta Pra Casa.
É um, dois e três. Isso aí.
Não, vamos pegar como um, dois e três. E tá feito.
Perfeito. E aí, vamos começar pelas damas agora que está conosco, Jaine.
Olha, eu gosto bastante dos filmes deles. Eu acho que, assim, é bem padrão Marvel mesmo. É para todo mundo gostar. É a forma que a Marvel, né, fez, assim, para atrair todo o público, né? E gosto do primeiro e gosto do segundo. Mas eu ainda gosto mais do segundo. Eu gosto bastante de drama, sou total drama, meu gênero preferido. E toda essa questão, né, pós-Vingadores. Então foi um negócio que, tipo, pô, marcou, né? Então, assim, gosto mais do segundo. Eu acho até questão da maturidade dele, assim, também é um... Ele tá bem mais vamos dizer assim, responsável, né, no segundo filme. Então, eu, assim, curto mais o segundo, de verdade. Até a questão do vilão, acho que faz um pouco bem sentido, assim, sabe? A questão lá do mistério, pô, enganou todo mundo, né? Era um negócio que ninguém esperava. Então, eu gosto mais do segundo mesmo.
Caraca, que bom que você falou o nome do vilão, porque eu tava na cabeça que o nome dele era Visão. E ia falar assim, não, então, o vilão é o
Visão.
Mistério, cara.
O Visão. O Visão do... dos Vingadores.
Da WandaVision.
Da Wanda.
E você, Vitão?
Ó, eu acho os dois filmes muito bons, só que eu gosto mais dos dois também. O um, eu acho legal a parte dele ser... Tipo, o início dele, ele é mais aquele amigão da vizinhança que o Homem-Aranha é nos quadrinhos, ajuda todo mundo e tal. Não é tão escalado lá pro, nossa, vai salvar o mundo. É mais contido. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que o Homem de Ferro estraga ele, tipo, tira toda a responsabilidade dele. Eu acho um ponto muito fraco no filme esse Homem de Ferro aparecer e tal. E ele fazer tudo que o Homem de Ferro manda. E pra você ter uma ideia que até a cena final, o auge do filme é ele salvando o avião do Homem de Ferro. Tipo...
Verdade.
Eu acho muito desperdício.
Boa.
Eu
boa.
Acho que um filme só com ele seria muito mais bem explorado, assim. E o segundo filme, como o Homem de Ferro já não tá mais, aí já melhora bastante. E o vilão também, aquele ator, o Gyllenhaal, é sacanagem, o cara é muito bom.
Caraca, o 2, Josicas, fala a tua visão, mas o 2 realmente, cara, acho que é unanimidade por causa do vilão.
Sim. Não que o primeiro seja ruim, mas é que sim. mais explorado. Sim, o ator sim. também é excelente, mas é mas aquilo acho... que eu te falei, eles jogam lá pra baixo, sabe?
É, mas acho que você
fica
falou...
Fica muito nas costas, né, do Homem de Ferro, realmente. Tipo, não mostra ele.
Não explora, né? Não explora bem o negócio.
Cara, eu vou concordar com vocês. Com certeza. Porque o vilão, o Abutre, pra mim, é um dos vilões mais icônicos, assim, sabe? De Homem-Aranha. Eu adoro ele. Eu tenho um quadrinho do... Quadril não, é uma HQ do Homem-Aranha que o vilão é o Abutre. E eu gostei muito como eles criaram o Abutre com aquela tecnologia e tudo mais, o plano de voo dele. Mas eu concordo com vocês que o Homem-Aranha ficar atrás do Homem de Ferro estragou muito o filme. Eu acho que deixou muito a desejar mesmo. Roubou muito a cena o Homem de Ferro, sabe? E o 2, como o Vitão falou, que ele tá simplesmente sozinho, ficou top, cara. Porque você foca apenas no Homem-Aranha. E o Mistério é também um vilão espetacular, né, cara? As cenas que eles fizeram quando a luta... que é tudo ilusão, caraca, velho, tipo, você fica perdido no filme, você não sabe o que tá acontecendo mais, sabe?
Cara, eu acho que é um dos melhores lutas de filmes de Homem-Aranha, cara, sério mesmo.
Aham, parece que você sente o que o Peter tá sentindo, tipo, não sabe o que tá acontecendo. O que tu acha que é real e tu... Tem uma cena que ele se convence de que já passou, que aquilo realmente é real... E tu se convence também. E de repente, não. Era mais uma ilusão, cara. É tipo, caraca, mano. Tu fica louco assim, tua cabeça explode, sabe? Então eu fico com 2 também por esse motivo.
E também tem mais um motivo. O pós-crédito dos 2 com o J.J. Jameson.
Nossa.
Aí quebrou as pernas. Só faltou ele falar lixo, sim. Lixo, lixo.
Super lixo.
Lixo, lixo, super lixo.
Mano, o 2 realmente também pra mim é um dos melhores, né? É, por isso que eu falei, cara, a batalha final, né, do Homem-Aranha com o Mistério é uma das melhores batalhas dos filmes dos Homens-Aranhas, incluindo o Tobey Maguire entre o Garfield, porque é exatamente o que o José falou, cara, você sente a agonia de você estar preso num loop que você não consegue sair, onde tudo é ilusão e você achando que é a realidade. Então, cara, é muito, muito bem construída essa cena. Sem falar que o Jake Gyllenhaal, cara, é um baita de um ator que consegue entregar um mistério que te convence fácil, né? E o Vitor fechou com chave de ouro aí quando ele fala que a cena pós-crédito, quando os caras colocam o J.K. Simmons, o clássico, né, no filme novamente, pô, aí é pra pegar toda a geração mesmo, né? De todo mundo que assistiu o filme do Homem-Aranha clássico de novo assim no colo. Assim, olha aqui, ó, quem tá de volta.
E ele tá no trailer, tá? Bombadaço. Ele tá no trailer do próximo.
Sim, ele já não. Apareceu. Ele vai estar. E aí, agora a gente vai entrar na teoria maluca, cara. Eu já passei o dia inteiro vendo teoria do capiroto, assim.
Vixe, se quiser já fechar essa pra abrir outra.
Eu, primeiro já começa por aí. Não tem sentido o J.K. Simmons ser o âncora de um jornal importante agora nessa versão do Tom Holland e não ter ligação com os filmes anteriores. Então, assim, falando do Homem-Aranha sem volta para casa, o que que vocês esperam? O que que vocês acham que vai acontecer nesse filme? E quais são as teorias? Eu quero loucura, mano. Eu quero ver, porque eu tô com tanta coisa na cabeça hoje, mano.
Cara, o que todo mundo espera é que os três Homem-Aranha estejam juntos.
É, isso vai estar, José.
Oi?
Isso é praticamente já confirmado, já.
Isso, cara, a Marvel não vai fazer isso, porque assim, ó, tem a teoria de que os três Homem-Aranhas são três versões do Tom Holland, tá?
Não, já não...
Cara,
não, tira
eles
isso.
Eles não vão fazer isso, cara.
Porque o Octopus lá, quando vê o rosto do Tom Holland, fala, ué, mas esse, você não é o Peter, então...
Você não é o
já
Peter.
Já descartou aí, porque não é ele.
Já descarta.
Né? Já descarta.
Sim.
Essa,
e cara... A Marvel não vai dar essa bola fora, porque todo mundo tá esperando os
Nossa,
três,
imagina,
cara.
Que decepção. O pessoal vai destruir o cinema. Fã de Marvel,
sério,
não brinca com ele,
se
não.
Se aparecer três Tom Holland, eu levanto da poltrona e vou embora, cara. É sério. Porque, sim, mano, eu vou ficar muito indignado com isso, cara.
Cara,
porque
se
tem que vir os três, cara.
Se não tiver os três Homem-Aranha, vai ser, sabe, o time quando perde que a torcida invade o campo?
É, cara.
A galera vai subir.
Vai ser
lá,
decepcionante.
Quebrar a cadeira, tudo.
E isso é uma coisa que é necessária, tá? Tipo, isso não entra na questão de surpreender. Isso é necessário. Os três têm que aparecer no filme. O Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland, cara. Tem que ser os três,
e o Nicolas Cage, o Nicolas Cage também. Eu quero
e o Nicolas Cage, cara.
Como o Nicolas Cage fazendo o Homem-Aranha no ar, ia ser da hora, hein?
Nossa, caraca. Mano, se isso acontecesse, o Nicolas Cage e o porco também, assim, como o Homem-Aranha, cara.
Não, o Nicolas Cage tinha que aparecer de super-homem, né?
Não, de tudo. Eu queria que esse filme fosse uma loucura, cara. Não, mas assim...
Meu, agora... O Nicolas Cage só faz filme merda ultimamente, que ele deve estar com muito boleto pra pagar. Isso é certeza.
Não,
mas imagine se alguém fizesse um filme da hora e desse papel pra ele. Mas o cara ganha o Oscar, meu. O cara é
não,
muito bom.
Imagina bom. Se a Sony fala assim, olha, vamos contratar o Nicolas Cage pra fazer um Homem-Aranha no ar. Só 5 minutinhos, assim, só a aparição no filme do Homem-Aranha novo, do Sem Volta Pro... Mano, o cinema explodiu, cara.
Já matava,
cara.
Né? Já matava tudo, assim.
Imagina também se tem o Mike Morales, cara, como Homem-Aranha também.
Não,
o
Mike
Morales...
Já...
Nossa, velho.
E já tem até o ator pra fazer ele, você viu? Que é o carinha que faz ele no jogo.
Eu vi.
É aquele moreninho que faz o Gente Grande lá.
É, eu vi ele até com a roupa do Homem-Aranha, cara.
Igualzinho, cara, nos quadrinhos. Ficou
não,
legal.
Mas o Tom Holland, ele deu uma entrevista essa semana, que ele falou assim, o trailer é só uma ponta do iceberg do que vai acontecer no filme.
Nossa.
Então, assim, hoje...
Ele fica deixando a gente sonhar, como diz o Ronaldinho, e depois não pega nada.
Cara, hoje eu vi tipo, 5 canais de teoria. Uma das teorias mais malucas que eu vi foi que o cara falou que no trailer o Venom tá grudado em um caminhão.
Nossa.
Nossa, gente.
Como assim, gente? Como assim?
Cara, eu sério, o cara falou assim, olha, frame pro frame, tem uma mancha no caminhão. É o Venom.
Caraca. A galera tá ficando louca, mano.
O pessoal tá esperando demais a Marvel também, né?
Pô.
É,
não,
então.
Mas...
Tem que abaixar um pouco a expectativa.
Eu mas eu sei, cara, minha expectativa tá muito alta. Eu acho que, cara, não duvido do Venom aparecer mesmo na cena pós-crédito desse filme, não, hein?
É, não, isso...
Meu, né, você viu no final do trailer dublado lá que o Doutor Estranho tá abrindo todos os multiversos lá, tentando segurar, no caso.
Exato, cara, pode...
Igual aparece no Loki.
Exato, aqueles, todas as linhas.
É tipo uma aurora boreal lá no céu.
Exato, meu, todas as linhas das realidades, né, dos multiversos.
Eles podem pôr o que eles quiserem, porque... infinidade de Homem-Aranha que existe, uns 50 diferentes ou mais, então... Nossa.
Céu. Ia ser muito
tem o Escarlate, tem o do futuro, tem o Noir, tem o Porco, tem o Robô, tem sei lá o que, tem um monte.
Tem um monte. Nossa. Mas cara, eu tô esperando muito o rei, eles aparecerem juntos e o Andrew Garfield e o Tom Holland olharem pro Tobey Maguire e perguntar uma coisa: de onde que tá saindo tuas teias, cara? Porque nós dois aqui nos matamos pra construir o nosso lançador e você não fez um? E a resposta do Tobey Maguire, eu espero que seja: cara, era pra sair do meu rabo, mas por algum motivo tá saindo aqui no meu pulso. Então eu só toquei a vida. É isso, cara.
Cara, seria o melhor roteiro da Marvel.
E tem um negócio que ninguém tá tocando mais no assunto, que é do Demolidor, que ia aparecer como advogada do Tom Holland. Ninguém falou mais sobre isso.
Se isso acontecer...
Imagine, ia ser muito bom, hein?
Ô, Vitor, se o Demolidor aparecer nesse filme, cara, eu te juro, é o que eu falei, eu jogo pipoca pra cima, dou tapa na cara de gente que tiver lá dentro. Porque, cara, o Demolidor da Netflix, eu quero que seja o Charlie Cox. Bom. Tem que ser o Charlie Cox. Cara.
Tem que ser, né?
E o Rei do Crime também é muito da hora.
Jaine, você já assistiu essa série, o Demolidor?
Já assisti.
Mano, quem não assistiu, por favor, cara, é uma das melhores séries da Netflix de super-herói. Nem tem mais Netflix, eu não sei nem onde tem mais essa série.
Eles falaram que ia colocar no Disney.
Caraca, mas na Disney só me decepciona, cara.
Então, sobre as teorias aí. Vocês chegaram a ver a parte do que saiu só no trailer dublado do lagarto tomando o soco do vento?
É isso.
Nossa.
Já mostra aí que eles zoaram o trailer pra esconder os outros dois Homem-Aranha. Naquela parte que ele pula com os outros três vilão lá, só tem um olhando pra ele e os outros olhando pro nada, tomando soco do vento.
Eu vi isso, cara. O lagarto, ele tá atacando alguém, mas não tem nada lá.
E ele toma soco no cara.
Foi o que fizeram com o Hulk, né? Porque tiraram o Hulk nos Vingadores, cara. Em todas as cenas. Tipo, foi o CGI, ele tá muito... Meu, e deixaram o lagarto, o bagulho solto no ar.
Porra. E depois eles tiraram. Mas aí já era, né? Porque saiu na internet pra mim, esquece.
Teve um cara que tava reagindo ao trailer, né? E ele falou assim: caraca, o lagarto arrotou, que virou até o rosto. Porque não pode, do nada, ele virar o rosto assim. O que acontece é o seguinte, mano. A Sony, a Sony quer dinheiro, a Marvel quer dinheiro. A Sony, ela poderia colocar pelo menos a silhueta dos três Homem-Aranhas pra deixar todo mundo maluco. É. Só que a Marvel quer o quê? A Marvel quer hype, a Marvel quer ser comentada. Então... O que que acontece?
Se tivesse mostrado, a gente não estaria falando isso aqui.
Exato. O que que acontece? Mano, esses erros tão bruscos no trailer não são...
Foi a Sony que fez.
Exato, cara. Não é à toa. É. Os caras não fizeram isso à toa. É tudo pensado, cara. Eles sabiam que os fãs iam prestar atenção em tudo. Então, isso só aumenta o quê? A nossa vontade de ir pro cinema quando o filme estrear.
Com certeza.
É muito, muito jogo de marketing, os caras, sabe? É. Não, porque se eles mostram, por exemplo, a silhueta dos três Homem-Aranhas, beleza, vai ter os Homem-Aranhas, o pessoal ia parar.
É, dia 16 a gente vai ver, pronto.
Exato. Agora, eles ficam dando esses erros aí de montagem de trailer, o lagarto tomando soco do nada, o Venom grudado no caminhão... Cara, é só pra realmente você ficar na expectativa ao extremo, assim, de querer ver o filme, cara.
E o que eu achei legal do trailer, da história que eu consegui entender, foi que os vilões que vão aparecer, todos eles morreram pros Homem-Aranha do universo deles. Então, sim, eles não podem ficar vivos aqui. Aí, exato, o Doutor Estranho quer que o Tom Holland mate eles, ou pegue eles, alguma coisa assim. E ele não vai querer, né? Porque ele é o Tom Holland bonzinho, né? O Homem-Aranha é bonzinho.
Eu acho. Novo, que... né? Não, e tem um detalhe. Eu acho que não é nem um Doutor Estranho, cara. Eu já sempre penso que é o Mephisto, cara.
Ah, pode ser, né?
É, ou é que é o Doutor Estranho mesmo.
Do mal lá que tem no What If também.
Ô, Jaine, você... Mano, você concorda que o Doutor Estranho não agiria daquela forma?
Jamais, tá, cara.
É estranho, meu, é estranho.
Totalmente estranho. Como assim? O cara que simplesmente, né, tem ali o poder da joia do tempo, né, manipula o tempo, simplesmente vai, faz um feitiço pro Peter, né, não ser reconhecido pelas pessoas. Tipo, não faz sentido. Não... E até a parte que ele fala, tipo assim... Vocês que resolvam, né? Ele fala lá pra MJ, pro Peter. Tipo, vocês que resolvam. Não, não faz. Pra mim não, tomara, faz sentido aquele ser o Dr.
Que ele dê alguma explicação pra isso, né? Que senão vai ficar bem chatinho, né?
Não, que seja o Mephisto. Caramba, a explicação melhor é essa. Não, eu não imagino o Dr. Stanley falando assim, faça o Scooby-Doo.
Nossa.
É.
Eu fiquei vendo aquela cena e revendo, e ele falou Scooby-Doo mesmo.
Falou, mano, em inglês também ele
fala. E aí a menininha fala, ai, tem que falar a palavrinha mágica, por favor. Aí ele fala,
é isso que favor. É o Homem-Aranha Marvel que a Jaine disse.
É, mano, tipo, faça um Scooby-Doo, o Doutor Estranho falando isso, sendo que ele que...
Meu, e pior que meu... Doutor Estranho, pra mim, é um dos melhores personagens que tem.
Esse pô, atualmente. Ou Doutor Estranho de What If. Caraca, mano. Mano, o melhor episódio de What If é o do Doutor Estranho. O que vai acontecer é o Doutor Estranho ser o Mephisto, né? A gente vai ter o Demolidor como advogado Tom Holland. Vamos ter os três Homem-Aranhas. E no final o Venom vai aparecer pra dar continuidade no universo que a Sony quer fazer.
O Venom vai grudar no caminhão e virar o motoqueiro fantasma, meu Deus.
E o Nicolas Cage vai aparecer como Homem-Aranha no ar. E detalhe, eles ainda querem fazer uma ligação com o Morbius, que vai estrear ano que vem.
Acho que faz mais sentido com o Morbius do que, nossa, com o Venom.
Se tiver tudo que os fãs quiserem, vai ter T-Rex, vai ter OVNI.
Caraca, eu queria uma loucura, hein, mano, nesse filme, sério mesmo. Eu queria que a gente saísse do cinema, assim, igual a gente saiu do Guerra Infinita.
Vingadores.
Exato, assim, estaciasse, assim, caraca, que filme, eu quero ver de novo, sabe? Porque é tanta teoria... E eu com certeza, vocês já viram o trailer quantas vezes? Eu já vi umas 5 vezes o trailer, pra ver se eu vejo alguma coisa a mais. E vazou a foto do Andrew Garfield no set de filmagem, vocês viram?
Eu vi do Andrew Garfield e do Tobey Maguire sentado perto de uns canos, que é os mesmos que aparecem no trailer.
No trailer, cara. Isso, meu amigo, chega, deixa o fulano tremendo assim, ó. Na hora que aquela foto vazou, cara.
Quem vocês acham que vai morrer? Só
eu acho
que alguém vai morrer.
O Ned.
Eu acho que o Octopus vai pro saco. Porque, pelo que parece, ele vai tentar ajudar o Peter, né?
Eu acho assim, que todos os vilões vão morrer.
Ou vão morrer ou vão ser mandados de volta pra sua linha do tempo, né?
É, mas eu acho que a tia May tem grande chance de morrer, hein? Porque ela tem uma cena lá que ela tá correndo, que o Happy tá, tipo, olhando assim com a cara mó triste.
O Happy também.
Parado. Verdade, né? Essas tia May é muito sem graça, da primeira. É. Depois da primeira, as outras duas, nossa, muito sem graça, meu.
Não, essa tia não é mais nova, tia May.
Serve pra ser paquera do Homem de Ferro, mais nada, que ela não faz nada. A tia May de verdade é aquela primeira, a senhorinha lá, meu.
Sim, a senhorinha, cara, que faz bolo de fubá. Não,
vou fazer o bolão aí, então, de quem morre. Eu chuto que o Rap e o Ned morrem no filme, certeza.
Eu acho que a tia May já tá na hora de ir.
Eu acho que o Octopus vai morrer. E talvez o
Tobey. Ah, não vai.
O Tobey Maguire.
O Tobey Maguire vai morrer. Caraca, Vitão. Aí, pô, seria cara, de ferro, né?
Eu não acho que ele vai fazer muito mais filme depois desse.
Mano, se isso acontecesse, ia ser, ó.
Ah, Vitão, aí você quer me fazer sofrer.
Pra mim, os outros morrem e ele fica, mas.
Caraca. Mas seria da hora. Aí eu ia gostar dele.
Vitão, tira esse nome Olá Peter daí.
Eu acho que a tia May morre, mas gostei muito dessa teoria aí. Do Vitor.
Isso seria impactante.
Não vi em nenhum lugar, não, viu?
Caraca,
cara, isso seria muito impactante, cara. Isso ser uma surpresa, acho, surpreendente.
Porque é o que o pessoal mais gosta, e ele já é um ator mais velho, né? Eu não sei se ele vai fazer tanto filme assim ainda, por isso, poxa, que eu acho.
Pô, eu vou
já
mandar
tá cansado, né?
Vamos mandar
mas,
essa
assim,
O Tom Maguire é aquele Homem-Aranha que já lutou muito na vida, que já tá cansado, não aguenta mais.
Vai ser tipo do Miles Morales lá, que tem o que morre.
Sim.
Aham.
Eu acho assim, entre eles, o que teria mais motivos para se sacrificar é o do Andrew Garfield. Porque, sim, assim, ele perdeu a Gwen e acabou, né? A depressão profunda ali, né? Então, eu acho
tem
que
tem uma Gwen no universo novo também.
Eu fico com duas teorias, ó, sério mesmo. A teoria do Tobey Maguire se sacrificando é muito boa. É porque é o Homem-Aranha mais velho, com certeza ele não vai voltar para fazer o papel de Homem-Aranha. Né, o bastão vai ficar com o Tom Holland aí por um tempo, mas a teoria também do Andrew Garfield, justamente foi o que eu falei para vocês, por ele não ter tido o ciclo dele fechado e ele querer se redimir de alguma forma, salvando alguém que esteja ali no meio de uma situação que ele esteja envolvido, eu acho que também pesa bastante, hein, cara? Então, pô, se acontecer isso, vai ser um filme à la Vingadores, hein? Com lágrimas no final. Então, pessoal, encerramos aqui esse episódio que falamos aí de todos os filmes, né? De forma, na visão de fã, né? De quem assistiu os filmes do Homem-Aranha, tanto do Homem-Aranha tradicional, do Tobey Maguire, passando pelo espetacular Homem-Aranha, e agora com o Tom Holland aí como um Vingador. Então, queria agradecer a todos que participaram. Então, até o próximo episódio do Esquece Podcast.
De onde o céu arranha, te salvando com a minha teia, prazer, me chamam de Homem-Aranha.